Entrevista.
Brasília está recebendo nesta semana a Caravana da Filantropia, um movimento organizado pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, FONIFE, com o objetivo de debater a situação do setor e a sua relevância para a sociedade.
Sobre essa mobilização, nós conversaremos ao vivo com o presidente do FONIFE, Custódio Pereira. Bom dia, Custódio.
Bom dia, Gisiel, bom dia, Marcela, bom dia, queridos ouvintes. É um grande prazer estar com vocês. Viu?
O prazer é nosso. Qual o panorama das filantrópicas hoje no Brasil? Qual é o retorno do trabalho dessas entidades? Em que áreas, né, elas dão esse retorno para a sociedade?
Obrigado, Marcela, pela pergunta. Na verdade, as instituições filantrópicas, elas são muito maiores do que o número que eu vou dar, mas nós consideramos aquelas instituições que são certificadas por uma certificação que é dada pelo governo, pelos ministérios. Então, essas instituições certificadas, elas são mais de 11 mil instituições no Brasil. E essas 11 mil instituições no Brasil, elas estão divididas em três setores: assistência social, onde nós representamos mais de 47% de toda assistência, de todas as vagas do Brasil, elas vêm dessas instituições de assistência social filantrópicas. O outro setor também que está nessas 11 mil instituições é o setor de educação. O setor de educação hoje, né, 15% de todos os alunos matriculados no ensino superior são de instituições filantrópicas. E também nós temos nesse setor as instituições de saúde. As instituições de saúde têm uma relevância de que mais de 59% de todas as internações de alta complexidade são realizadas por hospitais filantrópicos. Portanto, aí, Marcela, você tem uma visão da quantidade de instituições que têm a certificação SEBAS, por isso são chamadas de filantrópicas, e você tem também quais são as áreas de atuação, e especialmente a relevância dessas instituições para o bem-estar daqueles que mais necessitam.
Custódio, o Congresso sempre debate planos de reestruturação financeira, por exemplo, para as Santas Casas. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas filantrópicas que atuam hoje na área de saúde? Essas políticas estão sendo efetivas?
Olha, Gisiel, obrigado também. Essa é uma luta constante, porque é igual aquele da mitologia grega, né, Sísifo, né? Que você carrega uma pedra até o topo da montanha e ela rola para baixo, você sobe novamente carregando a mesma pedra. É uma luta constante, porque você sabe, um parto, né? É R$70 um parto, uma consulta médica é R$10. Isso não é possível que nós possamos ter o atendimento. Mas, no entanto, Gisiel, os hospitais filantrópicos, eles dão um atendimento, o melhor atendimento possível dentro de toda essa escassez de recursos. Não deixam fazem todo o esforço para atender bem e atender a todos aqueles que procuram. Porque, Gisele, pegando um gancho também da sua pergunta, quando há o desemprego e que as populações, classe pobre, classe média e todas as classes, elas perdem o plano de saúde, quais são os hospitais que elas tem que recorrer? Aos hospitais filantrópicos. E mais uma coisa, Gisele, os números da filantropia na área da saúde, das filantrópicas, é inconcebível, né, para qualquer setor, educação, assistência social ou saúde, é inconcebível que se pense em tirar a filantropia, né? Inclusive, a filantropia das instituições filantrópicas, elas não são uma isenção, não são uma desoneração, elas são um direito, elas estão na Constituição, por isso que nós chamamos de imunidades tributárias. O Estado não tem o poder de tributar essas instituições. Então, quando nós falamos, que você mencionou na área da saúde, ainda voltando à área da saúde, você imagina esse setor das instituições filantrópicas, ele realiza mais de 260 milhões de atendimentos por ano no Brasil. Lógico, uma pessoa pode ser atendida duas vezes, então está nesse número, né? mas o número é muito grande. Agora, se as Santas Casas, né, que estão em alguns municípios, Gisele, por exemplo, só existe uma Santa Casa de Misericórdia. Nós temos 906 municípios no Brasil que não tem nenhum outro atendimento sem ser uma Santa Casa de Misericórdia.
É verdade. Em alguns locais, ou você é atendido na Santa Casa, ou você não é atendido. Né?
Pronto, você não entra. Então, aí você tem o seguinte, a situação é insustentável. Agora, por outro lado, o que faz com que essas instituições que estão aqui desde quase o descobrimento do Brasil, né? Santa Casa de Santos é a primeira Santa Casa filantrópica, né? E se você me permite, ainda sem fugir desse tema, né? Você veja, as instituições filantrópicas e de saúde estão no Brasil desde o descobrimento do Brasil, certo? Primeira escola filantrópica, né, dos jesuítas, era filantrópica, né? Então, as instituições filantrópicas, elas estão no Brasil desde os primórdios, antes de haver ministérios, antes de haver leis, normas, diretrizes, as instituições já faziam, já socorriam aqueles que mais necessitam. Então, de todas as áreas, né, a área da saúde é aquela que mais impacta. Né? Você fala, poxa, uma pessoa ficou sem atendimento e tal. Mas, no entanto, Gisele, eu quero te dizer o seguinte, o futuro do Brasil somente será garantido com uma educação de qualidade. Não adianta, porque se nós comprometermos esta geração, o Brasil está destinado ao fracasso nas próximas décadas. Qual é a solução? Investir em educação. Então, quando eu digo que 15% de todos os alunos matriculados no ensino superior são de instituições filantrópicas, eu quero complementar, se você me permitir, com o seguinte, desses alunos, nós somos mais de 3 milhões, mais de 2 milhões e 400 mil alunos matriculados. Desses alunos, você veja um número, 725 mil são bolsistas, tá certo? Uhum. Então, desse número de alunos bolsistas, eles recebem, e na pesquisa que nós fizemos, ficou caracterizado de que o ensino das instituições filantrópicas é, em média, 17% melhor do que todas as demais. Então, ele recebe um ensino de qualidade, ele vai ser uma pessoa capaz de fazer uma transformação na sua vida, na sua família, e gerar renda, pagar mais tributos e termos um Brasil com melhor qualidade e melhor formação. Então, a educação, também temos instituições filantrópicas que prestam um relevante serviço, entendeu? Então, okay. A saúde é aquela que está, assim vamos dizer, ela está na UTI, tá certo? Mas nós temos uma porção de instituições que são mal compreendidas, né? Então, o que nós precisamos aqui pelo FUNIF, Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas, depois se você me der essa oportunidade, tivermos tempo, eu gostaria até de dizer quais são as organizações representativas que nos compõem.
Eu gostaria que você, juntamente com isso, já fizesse também um balanço. Hoje é o último dia da caravana. Já é possível fazer um balanço do evento?
É possível, sim. Obrigado, Gisele. É possível, sim. A dinâmica no Congresso, né, as demandas que tem, a turma precisar ir no plenário e tudo, mas fomos muito bem recebidos. Nós estivemos aqui em quase 200 pessoas. 200 pessoas se articulando, umas chegaram na terça, outras chegaram na quarta, outras chegaram hoje, né? Mas no total são quase 200 pessoas. E quem são essas pessoas? São presidentes de organizações, são diretores, são líderes de organizações, que foram muito bem recebidos. Aqueles que tinham alguma dúvida, nós pudemos esclarecer, porque nós entregamos um material, né? E que muito, muito, muito claramente é demonstrado isso, que eu quero dizer também, Gisele e ouvintes, que esses dados da pesquisa que mostram que para cada um real de imunidade, o setor retorna 7,39 vezes mais, quer dizer, são filantrópicas, são imunes e ainda dão um retorno de 7,39 vezes mais, são dados que vêm dos três ministérios e da Receita Federal. Não são dados inventados, são dados oficiais. Então, é um número impactante, não tem aí, vamos dizer, os questionamentos, os esclarecimentos, e aqueles que querem se aprofundar mais, né, nós nos colocamos à disposição para poder detalhar ao nível de detalhe que for necessário. Fomos muito bem recebidos, tivemos com lideranças, estivemos com deputados, estivemos com senadores, né? Eu acho assim, Gesiel, que foi assim, muito exitosa. Sabe por quê? Todos engajados, porque nós não estamos lá para defender as nossas instituições, que com ou sem filantropia sobrevivem. São instituições centenárias. Você veja aqui, instituições como dos beneditinos, está aqui há 450 anos, jesuítas está aqui há 500 anos, elas vão sobreviver. Qual é o problema? Quem vai atender, certo? Esses 15%, né, esses 2 milhões, esses 725, desculpe, esses 725 mil alunos bolsistas. Quem? É o Estado? Não é. Com um custo maior. E também, essas bolsas que serão perdidas, o que será do Brasil sem essa educação e sem esses jovens que não têm outra alternativa de estudar? Então, eu entendo que foi muito bem recebido, houve uma compreensão muito bonita, houve assim, eu diria para você, Gisele, e queridos ouvintes aí, eu diria assim que foi uma coisa mágica, onde houve engajamento, encantamento, todos participando, percorrendo, passamos e aqueles que não estavam, os deputados, nós passamos os gabinetes, falamos com o chefe de gabinete, ou deixamos o material, e só aqui no nosso site, se depois você puder, ou se eu puder dizer agora...
Pode falar,
Gustavo. É o www.funife, F de faca, O de Osvaldo, N de Nair, I de Itália, F de faca, funife.org.br. Nós fizemos, em parceria com o Maurício de Souza, da Turma da Mônica, nós fizemos um gibizinho, que nós contamos de forma lúdica a filantropia. Está no site, pode ser baixado. A pesquisa que eu estou me referindo, ela está no site, também pode ser baixada. Todas as entrevistas que nós tivemos hoje aí, centenas, né, de entrevistas, estarão no site, né?
Okay,
eu sou muito grato a vocês pela oportunidade, viu, Gesiel? Porque no final, nós estamos ajudando aqueles que mais necessitam. E nós estamos aqui para defendê-los, porque nós percebemos, se nós não fizermos isso, eles vão ficar desamparados. Então, eu quero agradecer aí, viu, Gisele?
Nós que agradecemos.
Gisele,
Gustavo.
Ouvinte,
um grande abraço.
Grande abraço.
E que bom que o resultado dessa caravana da filantropia, como você acaba de falar aqui para a gente, foi um resultado satisfatório. Obrigado, Custódio. Bom dia.
Obrigado, Gisele. Obrigado, Marcelo e ouvintes. Um abraço. Tchau.
Conversamos com o Custódio Pereira. Ele é presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, o FONIFE. Brasília está recebendo nessa semana a caravana da filantropia. E a gente conversou um pouquinho nessa entrevista sobre a importância das instituições filantrópicas no atendimento à saúde e também à educação no Brasil.